E nessa edição especial do Pecuário e Mercado, direto aqui da Expo Inter 2026, olha quem encontro, Fernando Henrique Iglesias, nosso parceiro aí no Notícias Agrícolas, trazendo as informações direto de safras e mercado sobre esse mercado do boi gordo, mais do que isso, os preços da arroba do boi gordo. Como é que está esse mercado agora, Fernando?
Olá, Alex, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E esse é um momento de mercado mais acomodado. Nós tivemos aí um agosto em que o frigorífico conseguiu exercer um certo tipo de pressão sobre o mercado, tanto que chegou a realizar compras ali em São Paulo entre 335 e 340. E agora o mercado se acomodou ali nas praças paulistas entre 340 até 350.
A pressão baixou então?
Passou essa pressão. O que me chama a atenção também é considerar que dentro do mercado futuro há uma discrepância grande em relação ao mercado físico, né? Tem o contrato de setembro, por exemplo, trabalhando acima de 3,55. Não temos negócios a 3,55 em São Paulo há muito tempo, né? Mas é um contexto hoje de mercado bem mais acomodado do que nós tínhamos ali durante o mês de agosto e ainda com uma expectativa muito favorável para o último trimestre. Nós ainda temos um desenho de demanda muito interessante para esse último trimestre de 2026, que coloca o Brasil numa posição de grande destaque quando nós olhamos aí para o contexto global de falta de oferta de carne bovina.
Eu vou além, Fernando. A B3 está sinalizando bons preços, inclusive, para o primeiro trimestre do ano que vem.
Sim, nós temos uma característica aqui no mercado pecuário brasileiro, ainda mais com a expectativa de renovação da cota chinesa, né, de um primeiro trimestre forte de exportação também, com boa demanda de exportação e com uma oferta de gado para o abate não tão representativa. Então isso por si só já é um elemento suficiente para imaginar que realmente teremos preços, uma curva de preços bem interessante no primeiro trimestre e também no final do ano. Eu só quero falar para o pecuarista aqui, que é bom que está nos acompanhando, que a gente sempre toca nisso, que muitas vezes a questão não é nem o preço. Tem que olhar muito para a parte de reposição. O custo da reposição sobe todos os dias, bezerro, boi magro, da mesma maneira que nós temos um El Niño de grande intensidade que pode afetar também o custo da dieta, com preços já em elevação do milho, do farelo de soja dentro do mercado brasileiro.
Essa questão do El Niño já está sendo precificada lá na B3? Esse valor para o primeiro trimestre já reflete alguma coisa desse El Niño ou ainda não?
Olha, já dá para dizer que sim, já podemos dizer que sim, porque qual que é a combinação que nos leva para essa crença de um último trimestre e de um primeiro trimestre forte em termos de exportação? O primeiro foi, e também né, em relação a preço, a questão passa muito também por oferta, por disponibilidade de gado por abate. Com o El Niño muito intenso, isso vai reduzir nossa oferta de animais terminados a pasto no final do ano, no final da temporada, o que por sua vez vai nos levar a um ambiente em que, para atender toda essa demanda por exportação, você vai precisar de uma contar só com a oferta de animais confinados. E lembrando que o custo desse confinamento pode aumentar justamente por uma dieta mais cara.
Só para entender seu raciocínio, o problema vai ser atraso na formação de pastagem, é isso? E a gente não vai ter esse animal pronto no momento tradicional.
Se o período de seca se alongar, a recuperação do pasto também vai ser mais lenta. Isso pode, inclusive, afetar, dependendo da intensidade do problema, pode afetar, inclusive, a taxa de prenhez do rebanho brasileiro nessa estação de monta, dessa temporada. Se tiver um El Niño muito intenso, já tivemos casos em outros países em que uma seca muito extensa prejudicou demais esse ciclo pecuário. O surgimento, o nascimento de novos animais pode sim ser impactado se tivermos um El Niño de alta intensidade.
Então é um cenário aparentemente positivo, ou pelo menos a gente está desenhando esse cenário positivo, vindo tanto de demanda, com a volta da China, como você bem colocou, e aquela aceleração, e possíveis problemas de oferta ali, que seja pontual, mas concentrado num determinado período do ano.
Exato. E lembrando aqui também o seguinte aspecto, não é só a demanda da China que vai voltar, tem o auge do consumo no mercado interno. Mercado interno não é confiável, né? O brasileiro tem um baixo poder de compra, mas o último trimestre sempre tem 13º salário, criação de postos temporários de emprego, que ajuda né, na circulação de produto dentro do mercado, estimula a reposição entre atacado e varejo. E também temos que colocar aqui que há outros aspectos importantes dentro da demanda, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos segue demandando muita carne brasileira, e lembrando que a partir aqui do dia 13 de setembro não temos mais a Europa. É, mas diante desse cenário que nós temos hoje, desse contexto tão competitivo, tão disputado, ainda assim, a carne brasileira está muito bem colocada e muito bem posicionada nesse mercado global.
Foi bom você lembrar dessa questão dos Estados Unidos, porque a gente tem também uma janela aí. São 3 meses, 100 mil toneladas por mês, de um produto muito específico, né? O Brasil está pronto para atender esse produto? E outra coisa, é aquela coisa, quem chegar primeiro vende mais. Temos disponibilidade logística para isso?
E mais do que isso, tá? Para quem está nos acompanhando, Austrália, Argentina e Uruguai já têm programas próprios de isenção tarifária e não estão participando dessas 300 mil toneladas. Então, numa primeira instância, quando nós analisamos o perfil dos fornecedores de carne, o Brasil realmente é o país que foi mais beneficiado nessa história. O país que mais teve condições de trabalhar dentro do mercado, né? Para explorar esse mercado. A questão é se terá viabilidade econômica de fato para as indústrias realmente aumentarem a capacidade de abate, tendo que ir atrás de animais que talvez ali a partir da segunda quinzena do mês, mais para outubro, já experimentem altas mais consistentes, sem ter a certeza de rentabilidade. Esse é um ponto. Porque são cortes muito específicos e o que os Estados Unidos quer é basicamente baixar preço. Então eles vão ter uma limitação muito grande em relação a esse preço pago pela carne bovina no mercado internacional. Inclusive o presidente Donald Trump, os outros órgãos ali, já asseguraram que vão fiscalizar para entender que esses preços estão chegando de uma maneira aceitável e competitiva no mercado norte-americano sem produzir inflação.
Pois é, isso é um ponto de interrogação aí, até do próprio Ministério da Agricultura, que soltou uma nota destacando esse trecho. A exigência é que seja uma carne 25%, se eu não me engano.
Isso, mais barata.
Do que eles produzem nos Estados Unidos. Como é que é essa conta, Fernando? E o que os frigoríficos vão ter que fazer para chegar nesse valor?
E o perfil de corte ali, o ground beef, são cortes ali que não vão tirar tanto aproveitamento de carcaça. Então, para a indústria, a conta ela está muito apertada em relação aos Estados Unidos nessas condições. Tá? Mas mesmo assim, eu vejo o Brasil podendo pegar aí de 30% a 40% dessa cota que os Estados Unidos disponibilizou e vai ajudar muito nesse período de ausência temporária da China. Tá? E vai ter um momento que elas vão, que as duas questões vão se misturar dentro do mercado. Vai ter um período até novembro que vai ter essa retomada da China, mais essa forte demanda dos Estados Unidos. Então, para quem está aqui nos acompanhando, já vou dar outros conselhos aqui. É bom você também observar as oportunidades em bolsa, o preço em tela está muito bom, para ir fazendo média, travando o preço aos pouquinhos. E qualquer coisa para participar da alta, dá para participar via mercado financeiro também, se você já vai travando com a indústria.
Pois é, esses dias a gente estava fazendo, né, essa colocação no Notícias Agrícolas, no Pecuário e Mercado em especial, e um produtor participou perguntando por que que eu vou fazer proteção de preços se a tendência do mercado é de alta.
Por um simples motivo. É melhor você ter um pássaro na mão do que dois voando. Vai garantindo o teu custo, o teu resultado, fazendo média de preço, porque lucro pequeno nunca quebrou ninguém. Se porventura a dinâmica de mercado mudar e a alta não se realizar, você pelo menos assegurou o resultado da tua operação. Você pelo menos garantiu a tua rodada de confinamento. Você não corre risco. A ideia aqui, o nome é gestão de risco, justamente para você identificar e diminuir esse risco de mercado ao qual todos nós estamos inseridos, de uma maneira ou de outra. Então, quando você está fazendo hedge, quando você está travando preço, está se protegendo dentro do mercado, a finalidade original é garantir o seu resultado operacional.
Bom, então não é. Existem ferramentas que ele consegue, inclusive, participar dessa alta. Ele não vai estar travando o preço apenas, ele vai estar travando o preço, garantindo uma rentabilidade mínima ali, mas podendo participar do mercado.
Com certeza, com certeza. E a recomendação expressa, você não precisa amarrar todos os teus animais dessa forma. Pelo menos a parte de custos é muito saudável o que você faça. porque pelo menos você já tem a garantia ali que você vai ter lucro. Se você travou o teu custo, já é o suficiente. Aí vem outro problema. Pecuarista precisa ter muito bem na ponta do lápis o conhecimento da estrutura de custos da fazenda. E com a mudança tributária que vai vir aqui para o Brasil ano que vem, aí abre outro espaço. O pecuarista vai ser obrigado a ter uma estrutura organizacional mais rígida, vai ter que tratar a fazenda como uma empresa daqui para frente. Essa reforma tributária vai mexer muito com isso, então ele vai ter que trabalhar de uma maneira cada vez mais profissional. Esse, aquele modelo de pecuária que nós nos acostumamos a ver, do boi largado no pasto, etc., vende quando o mercado está bom, deixa lá por mais tempo se não tiver, isso aí está mudando a um ritmo alucinante aqui no Brasil. A gestão é cada vez mais exigida dentro de uma atividade com muitos desafios.
Antes da gente entrar especificamente nessa questão do custo, vamos passar pela oferta. Demanda, aparentemente, vamos ter Estados Unidos, a volta da China, tem a demanda de final de mês, como você já bem pontuou. Mas e a oferta? O que esperar da oferta? Até então, a gente está vendo uma redução da oferta de fêmeas. Vai continuar, tende a continuar. E os animais de confinamento? O que esperar? Será que não vai ter um incentivo maior aí por esses animais?
Para o último trimestre, vamos ter uma maior disponibilidade de gado terminado em confinamento aqui no Brasil. É natural que isso aconteça. Até porque as condições ali de preço em bolsa já são bem melhores do que nós tínhamos em outras oportunidades. Tá? E é legal a gente mencionar aqui também o aspecto de que esse é um ano de retração de abate, de menor participação de fêmeas, de retenção. E ano que vem, muito provavelmente, vai ser o pico dos preços das categorias de reposição e o pico dessa estratégia de retenção, de você segurar animais realmente dentro do mercado para que você consiga trabalhar numa recomposição de rebanho. Então, o pico dos preços das categorias mais jovens não é agora em 26, é possivelmente em 27. Pensando na quantidade de fêmeas que foram descartadas em 25, o cenário mais dramático em termos de oferta de gado para reposição vai acontecer em 2027.
Ou seja, cenário é de mudança de ciclo e confirmação dessa mudança para um ciclo positivo de preço.
Exatamente. O grande ponto é que, da mesma maneira que a gente tem ofertas reduzidas de rebanho na Europa, nos Estados Unidos, na própria China, esses blocos ao redor do mundo, esses países ao redor do mundo, eles têm se organizado para estimular a produção pecuária local. A medida de salvaguarda da China nada mais é do que isso. Tá? Então o Brasil tem que ter um entendimento que, no caso da China, é um protecionismo mais escancarado. Estabeleceu cotas, colocou tarifas. O que entrar depois desse volume é 55%, pronto, e acabou. Os Estados Unidos fez duras críticas ao Brasil esse ano, ao modelo pecuário, ao modelo de produção aqui no país, dizendo que não temos rastreabilidade, não temos governança, nossa produção é baseada em trabalho forçado, em questões de desmatamento, que não é a nossa realidade, longe disso. Uhum. Da mesma maneira que tem outro aspecto, como a União Europeia, usando lei anti-desmate, os antimicrobianos, como empecilhos à entrada de produto lá.
Você vê isso como um alerta?
É uma necessidade que o Brasil vai ter daqui para frente em investir cada vez mais em rastreabilidade. Hoje nós temos precocidade, temos biosseguridade, é o maior rebanho do mundo livre de aftosa sem vacinação. Porém, você vai precisar trabalhar dentro do mercado de uma maneira em que a rastreabilidade não seja um dos nossos gargalos. Quando o europeu bater a nossa porta e diz assim, não compra a tua carne porque você tem problema com desmatamento, não, aqui todo o nosso rebanho é rastreado, não é isso que a gente está fazendo aqui dentro. Quando a Europa fala do antimicrobiano, nada mais é do que ela quer ter o rastreamento, a rastreabilidade desse animal. Quer saber tudo que foi utilizado ele do nascimento até o abate. Então essa exigência por rastreabilidade é outro processo que vai acontecer aqui na pecuária de corte. Como nós torcíamos o nariz e achávamos muito difícil o status livre de aftosa sem vacinação, e hoje está aí, é realidade para os nossos 27 estados. Temos aí o maior rebanho comercial do mundo livre de aftosa.
Temos que trabalhar para isso, então. Temos que trabalhar.
Desde que seja economicamente viável, desde que tenha viabilidade econômica, né? Desde que o importador remunere o pecuarista, a indústria brasileira, para atender esse nível de exigência.
Bom, a gente está falando até aqui que a gente tem um cenário positivo para preço, mas só preço não basta, né, Fernanda? A gente tem que entender o que que é a margem do produtor e aonde estão os riscos de achatamento dessa margem.
Bom, mercado de grãos, se tiver aí um aumento dos preços dos grãos, isso vai gerar problemas de custo, né, na estrutura de custos. E claro, a reposição. A reposição está mais cara e vai continuar subindo de preço. Ela vai, até essa recomposição de rebanho acontecer e voltar para a fase de descarte, tem um longo período que a recria e a engorda vão ter que conviver com margens mais apertadas, justamente pela falta, pela ausência dessas categorias mais jovens dentro do mercado. Em miúdos, o ritmo de nascimentos não acompanha a demanda por reposição e o preço não para de subir. É. Para nós, que acompanhamos leilão cotidianamente, o preço assusta. Qualquer animal ali de melhor padrão, de melhor qualidade, sai ali em níveis muito elevados. Então, o pecuarista tem que ficar atento a isso para não perder margem.
É um movimento que ainda não parou, né? Aliás, está só começando, né? A gente já viu essa valorização da reposição já desde o ano passado acontecendo, mas não deve parar por aí, né?
Não deve parar por aí. Não deve parar por aí. E está acontecendo uma coisa muito legal aqui na nossa pecuária, que é o melhoramento genético do rebanho, uma evolução, um investimento. A pecuária está fazendo muitos investimentos em manejo, reforma de pastagem, genética. Então, a pecuária de corte brasileira hoje, ela é muito mais produtiva do que ela era 5, 10 anos atrás. Então, hoje nós temos aí um processo fantástico acontecendo dentro da pecuária. E agora, a próxima exigência para o pecuarista brasileiro é profissionalizar os processos de gestão. Eu vejo trabalhos muito legais sendo desenvolvidos em Goiás, no Mato Grosso do Sul, até aqui no Rio Grande do Sul, tem trabalhos fantásticos de desenvolvimento do setor e muito ligado a uma gestão cada vez mais profissional. Tratar realmente a propriedade, a fazenda, como uma empresa. E ela é uma empresa, querendo ou não, né? Ela está ali, é uma agroindústria, é uma agroempresa. Não tem como nós escaparmos disso.
Ou seja, o mercado é do profissional, daquele pecuarista que vai se atentar não só a aumentar a produtividade, a ter eficiência na produção, mas também resolver o problema de gestão.
Esse é um ponto que é muito interessante. Para todos os setores da economia, existe um conceito que se chama eficiência de mercado. E nesse conceito de eficiência de mercado, apenas os mais profissionais e os melhor estruturados vão ter condições de ter longevidade dentro da atividade. E todos os setores da economia passam por esse tipo de processo em que a eficiência de mercado vai transformando o setor e vai fazendo com que haja necessidade de transformação de várias instâncias, de várias etapas da produção.
Entendeu o recado aqui do Fernando? Preste atenção no que está acontecendo na sua propriedade, entenda o momento e, obviamente, faça um investimento certo naquilo que é necessário para que você continue crescendo na sua atividade. Meu amigo, obrigado pela participação, obrigado por participar com a gente aqui nessa edição especial do Pecuário Mercado, direto aqui da Expo Inter.
Muito bom estar contigo pessoalmente, Alex. A vez que eu tive lá no estúdio do Notícias Agrícolas, você não estava, mas dessa vez
Nos
nos
encontramos por aqui.
encontramos aqui no Rio Grande do Sul. Deu certo. E, enfim, uma grande feira aqui, né? A Expo Inter, muito importante para o agronegócio gaúcho, para o agronegócio nacional. E realmente é sempre um prazer participar com vocês. Podem contar comigo sempre.
Legal. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.